Vamos agora tratar do tema Direito do Consumidor. O Direito do Consumidor tem um convidado especial hoje, Dr. Maurício Raup Martins. O advogado Dr. Maurício Raup Martins, bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia aí a toda a equipe da rádio.
Pois
agora
eu tenho...
A rádio está no FM, né? Outra,
bom,
outra
nós estamos...
qualidade de...
Nesse
som
sentido,
tudo,
nós
né,
estamos com ampliação de sinais de comunicação. Mantém-se a tradicional, pelo menos por enquanto, 1190 AM, que faz a São Lourenço chegar a 69 anos de vida. Não é pouca coisa. Mantém-se um contato permanente deste programa pela internet, como as demais atrações da programação. E a novidade é justamente essa, liberado pelo Dentel, a Anatel, o canal 107.5 pela internet, pela FM, meu caro. Estamos saudando isso. Mas consigo, o tema que nos abrange aqui é FGTS.
Isso.
Segundo decisão do STF. O que, é que você pode informar então, o ouvinte?
É, assim, ó, aqui em São Lourenço, em qualquer lugar, muitas pessoas, muitos trabalhadores entraram com ação pedindo reajuste do Fundo de Garantia, né? Que tinha uma ação que a discussão era, bom, o Fundo de Garantia, ele é corrigido pela TR mais 3% ao ano, que é praticamente nada, então não havia correção do fundo. Então o pedido era, bom, eu quero que seja corrigido pelo índice da caderneta de poupança, eu quero que seja corrigido pelo IPCA, o INPC, qualquer outro índice que não fosse a TR. Então a expectativa é que realmente houvesse uma decisão no sentido de que um desses índices começasse a aplicar. O que, que o STF decidiu? Que vai ficar o índice que está, ou seja, TR mais 3% ao ano, mas se essa correção for inferior à inflação do período, vai haver uma complementação, né, para ficar no mínimo igual à inflação. Então, melhorou um pouquinho, né, mas não era exatamente isso que se pretendia, mas só para esclarecer para as pessoas que entraram com ação cobrando isso, né, que as suas ações vão ser extintas, né, porque se tem uma decisão do STF, todo juiz é obrigado a seguir essa decisão do STF. Então, todo mundo que entrou com ação não vai receber diferença nenhuma. A notícia boa, pelo menos, é que não vai ter que pagar custas, não vai ter que pagar honorários de advogado, esse tipo de coisa, né? Então, prejuízo não vai ter. Mas, para deixar claro, então, o fundo de garantia, que é esse recurso, né, que é tão importante, se constrói assim, a minha casa, a minha vida, a estrada, 500 obras no país, são feitas com recurso do fundo de garantia e do fundo amparo do trabalhador, né? E a correção daqui para frente é isso, né? Nós vamos ter, no mínimo, o valor da inflação. Ah, se a correção que é aplicada hoje for igual ou superior à inflação, fica ela. Se for menos que a inflação, faz uma complementação para chegar pelo menos ao valor, né, da inflação. É isso que nós temos aqui para frente com relação à correção do Fundo de Garantia.
O que é principal, necessário, ficar atento o consumidor, o cidadão brasileiro dentro dessa nova realidade?
Não, na verdade não tem muito que o cidadão possa fazer, né, Rui? Isso tá, é uma decisão, tem que cumprir, né?
Uhum.
Então, lá, o que vai acontecer? Né? O teu fundo vai ser corrigido como está ou um pouquinho melhor. Se a inflação for superior, vai acompanhar a inflação. Automaticamente o governo vai ter que fazer isso. Se for inferior à inflação, o governo vai ter que botar dinheiro para chegar ao valor da inflação.
Tá bom.
Então, não tem muita interferência que a gente possa fazer. Eu estou aqui falando mais é para dar uma informação, porque afinal muitas e muitas e muitas pessoas entraram com essas ações. Só para saber, né, que então, infelizmente, essas ações não vão ser extintas, mas pelo menos não vão ter que pagar honorário de advogado, nem custas, nem nada.
Perfeito. Quanto a esta outra situação, nós temos um tempinho aqui para falar sobre a enchente, os problemas obtidos, os prejuízos. Tem algum fato novo, algum fato que o cidadão possa se antenar e ter uma solicitação de ajuda?
Não, foi assim, ó, o que eu falei da outra vez aqui, né? Tem toda uma questão de como, por exemplo, o município de Porto Alegre, o município de São Lourenço, o município de Pelotas, né, agiu durante, né, esse evento. Não só durante, o problema é antes, né? O que existe hoje é o dever da cidade se adaptarem para essa questão de previsão de alteração climática que está dada. Só para a gente ter um exemplo, nós estamos praticamente há 2 meses sem ver sol, né?
Uhum.
Coisa que nunca aconteceu. Yeah. Né? Pode não chover, mas tem nuvem, não tem sol.
O veranico de maio virou temporal de mim.
É, pois é.
De época.
Então, assim, né? Alguém que foi prejudicado, né? Se ele tiver intenção de pedir uma indenização contra o município, contra o Estado, o governo do Estado, contra a União, ele vai ter que verificar se realmente houve culpa. Né? É a culpa no seguinte, no sentido de não se toma nenhuma atitude para evitar o evento. Se tu não pode evitar o evento, eu não posso evitar que chova, o que que eu fiz para diminuir o estrago? Né? E depois, se eu não conseguir diminuir o estrago, bom, qual é o prejuízo que as pessoas tiveram? Né? E aí apurar o prejuízo, apurar a falha do município, do Estado ou da União para pedir o ressarcimento. Né? Então, cada caso é um caso. Tem cidades que realmente houve falha, né? Não houve essa previsão. Teve cidades que receberam dinheiro para trabalhar a questão de enfrentamento de crise climática e não usaram dinheiro para isso.
Muito
bom. Evidente que assim, não, aconteceria igual sim, mas em uma menor proporção. É essa questão que está sendo agora se discutindo. Porto Alegre tem um cenário muito complicado, porque ali tá escancarado que houve, né, que não houve uma preparação adequada para enfrentar esse tipo de evento. E outras cidades vai acontecer isso também. Né? Então, assim, nós estamos falando de um evento muito grande que a pessoa vai dizer assim, mas isso não tinha como evitar. Mas vamos pensar um outro exemplo que é concreto, tá? Eu moro numa cidade que a minha rua, toda vez que dá um temporal, alaga e entra água dentro da minha casa. Eu vou lá e notifico a prefeitura, olha, você tem que dar um jeito aqui, né? E não há nada feito. Bom, essa prefeitura que nada fez e continua entrando água na minha casa, vai ter que me indenizar.
Nesse caso, vai ter como exigir alguma coisa?
Claro, porque está comprovado, agora é evidente, eu tenho que notificar a secretaria competente, sei lá, a secretaria de obras, ó, tá acontecendo isso, né? Tu mesmo sabe quantas vezes as pessoas usam o teu programa como canal para poder se comunicar com a prefeitura,
dizendo, olha,
na minha rua acontece tal coisa. Bom, se passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos e toda vez que chove acontece a mesma coisa, é evidente que a prefeitura está falhando. E não
estou
falando
dessa, estou
dando um exemplo genérico, entendeu?
Perfeito. Maurício Raup Martins, advogado, sempre nos dá assim uma informação preciosa nesse quadro Direito do Consumidor. Nós agradecemos muito. Ele é lá da AJS Advogados, frente à Rodoviária. De resto, é um torcedor fanático do Colorado. Pensa entrar com otimismo para o Grenal sábado, meu caro?
Eu acho que esse Grenal vai ser muito complicado, Rui, e não deveriam ter colocado as torcidas. Né? Isso é um debate que está tendo no Rio Grande do Sul, né? Porque, claro, assim, o Grêmio está na zona de rebaixamento, está num momento tenso, o Inter também não está muito bem. Né? E a gente sabe que Grenal é Grenal, nunca se sabe o que pode acontecer.
Pois é. Né? Então não arrisca o palpite aí, não.
Que tenha só futebol.
Não arrisca o palpite?
Como é que é?
Arrisca o palpite pro resultado?
Cara, não sei.
Nenhum dos dois tá muito bem. Gostei desse placar aí, o placar não sei no Grenal.
Tá bem.
Um abraço, caridoso. Muito bem, são os amigos, a turma toda aí. Valeu, bom dia.
Valeu, um abraço, Rui, abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.